Boa noite a todos, boa noite. Estamos juntos e eu quero compartilhar com você então, nesta noite, um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Queria então que você também pudesse deixar aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Lucas, capítulo de número 8. A partir do verso de número 22, você conhece esse episódio, esse momento, nesta ocasião, quando Jesus estava com os seus discípulos e se abateu então sobre eles esta situação, e Jesus então manifesta ali o seu poder e também a sua misericórdia, a sua autoridade sobre todas as coisas. Queria ler o texto então com você nesta noite. Você está com a sua Bíblia aí, acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedece. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esta tua palavra, pela revelação sagrada. Deus, a palavra imutável, a palavra que tem por si só autoridade, tem poder, e nesse instante nós te pedimos, pela bendita intercessão do teu Espírito, Pai, que ela seja luz, que ela seja sal, que ela traga resposta, que ela traga, Deus, direcionamento, Deus, que ela traga esclarecimento, vida, certeza, segurança, esperança e confiança na vida daqueles que aqui estão. É a nossa oração que nós te fazemos assim, gratos em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém? Você está com o seu esboço aí, todos receberam? Ok? Se você não recebeu, pode sinalizar e aí o pessoal vai... levante sua mão aí que prontamente eles lhe atenderão e providenciarão para que você tenha o seu esboço em mãos, tá bom? Depois você pode compartilhar na sua célula, em uma outra reunião que você estiver. Eu quero pensar então com você nesta noite sobre toda tempestade passa. Toda tempestade passa, isso é fato, querido. Esta semana mesmo, né, nós tivemos um temporal absurdo, uma tempestade, né, com ventos assim muito fortes na nossa cidade. Cheguei em casa, tinha papel voado, panela tinha caído, né, janela estava batendo, estava tudo de perna para o ar. Eu cheguei aqui no nosso espaço e tinha as folhas que estavam aqui no terreno, parece que entraram todas aqui para dentro. Foi um temporal muito forte, né? Seguido de uma chuva rápida, mas foi um temporal forte. Aqui nós não temos os tornados, nós não temos os furacões, nós não temos os ciclones. Mas nesta mesma semana, né, e aí eu acho que foi resquício do furacão Isaías, né, que estava se aproximando da Flórida e alguns outros países ali, de toda a costa leste dos Estados Unidos, pegando um pouco também da África continental. É, e aí depois ele foi diminuindo a sua força, e aí foi considerado como uma tempestade tropical. Mas a tempestade sempre ela vem com muita força, ela tem uma capacidade de destruição muito forte. E aqui neste episódio, nesse texto, a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos revelar que Jesus se deparou com uma situação como esta, juntamente com seus discípulos, quando estavam ali no barco. Então eu queria que você pudesse pensar comigo e caminhar comigo nesta noite, exatamente dentro dessa perspectiva. Toda tempestade passa, ela não é definitiva, ela não é para toda a vida. Isaías no capítulo 61, verso 4 vai dizer, ele reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Então o que é uma tempestade? É uma perturbação atmosférica, né, violenta, que vem com grande força, geralmente associada a uma chuva muito forte, impetuosa. Em alguns momentos, chega a chover granizo, né? Aí vem os ventos, os trovões, os raios e tantas outras coisas. Então, sem dúvida, nós nesses últimos 5 meses, passamos também por uma tempestade terrível, né? O coronavírus ou o Covid. Nós estamos gradativamente caminhando, né, para o achatamento da curva, de maneira que nós saiamos por completo dessa situação. Mas os cuidados precisam continuar sendo tomados. Né? Eu passei hoje, estava para o interior no sábado, e fiquei todo sábado, voltei hoje, depois do almoço, mas o negócio está meio solto, né? Aquele sentimento de que já acabou, não tem mais nada, né? Está todo mundo liberado, os bares todos cheios, os ônibus lotados, as embarcações também lotadas, porque a fiscalização é muito deficiente. Então, às vezes, as pessoas estão com o sentimento mais ou menos desta forma. O pior já passou, né? Em mim não pega mais, né? Não vai ter mais nenhum problema. E a gente sabe que o impacto foi um impacto mundial, terrível, né? Aí de extensões e proporções gigantescas. Se você entrar, eu recomendo para você, tem um site de uma universidade nos Estados Unidos, chamado Universidade de Johns Hopkins. Você entra lá, você tem toda a evolução do coronavírus nos últimos meses, tanto de forma global como de forma específica, por cada país. O Brasil é o segundo país com mais contaminados e mais mortes. Então, uma tempestade violenta se abateu sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e também sobre a nossa nação, especificamente sobre a nossa cidade. Mais de 13 milhões de pessoas aí desempregadas só no primeiro semestre de 2019, segundo os dados do IBGE. Isso é uma estimativa, isso é um valor expressivo, significativo demais. No início da pandemia, para você ter uma ideia, 95% dos shopping centers do Brasil fecharam, tiveram as suas atividades afetadas. Eles pararam por conta desta tempestade chamada coronavírus. No Brasil, são quase 3 milhões de pessoas confirmadas com o vírus. Dados do último dia 7/8, recuperados 2.250.000 pessoas, óbitos 98.493 pessoas. Uma tempestade com extensões e de uma proporção absurda. E, queridos, e muitas das vezes nós estamos exatamente aí, no meio desse fogo cruzado, né? E Deus está falando conosco, Deus está ministrando ao nosso coração, Deus está dizendo, eu estou te protegendo, eu estou te livrando, preste atenção, eu estou te dando mais uma chance, né? Eu estou querendo prolongar os teus dias, eu estou querendo abrir os teus olhos, ou melhor, eu estou abrindo os teus olhos, mas você faz um esforço muito grande para não querer ver, para não querer ouvir, para não querer sentir no seu coração e na sua vida. Hebreus no capítulo 13, o verso de número 8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele não mudou, ele permanece Senhor sobre todas as coisas, governando de forma absoluta sobre todas as coisas. O contexto então que nós temos desse episódio, aonde Jesus está com os seus discípulos, naquele momento ali, né, Jesus e seus discípulos, eles partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso, E na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis. Era uma área que era muito tomada por gentios, né? Não era muito frequentada pelos judeus. E a maior parte daquela população que estava localizada ali era uma população formada por gentios. Mas foi também ali do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado, ter a sua vida completamente curada pela ação de Deus por meio do seu filho Jesus Cristo. Vocês têm ouvido muito isso aqui na nossa comunidade, aqui no nosso espaço, especialmente dentro do 30 semanas, que sair da negação é uma das primeiras atitudes para de fato encarar um problema e virar o jogo, mudar a realidade, mudar a situação. É o que eu preguei há pelo menos 4 semanas atrás. É preciso que você dê o primeiro passo, é preciso que você saia do ponto A ao ponto B, porque é um caminho e um processo a ser traçado, a ser percorrido na sua vida. Nós queremos ignorar os processos. E na vida, querido, nós precisamos passar pelos processos. Processo de restauração, processo de reconstrução. Nós vamos ver isso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes nós não queremos passar pelos processos. Então, sair definitivamente da negação. Encarar o problema de frente, para que ele possa ser tratado, para que ele possa ser acompanhado, para que você se sinta de fato e definitivamente curado do problema. Não é? Definitivo. Então, Deus não está acima de nós, a ponto de não ser tocado pelas nossas lágrimas, pelo nosso pranto, pelo nosso choro, pela nossa agonia, pelo nosso desespero. Embora não possamos ver o seu propósito ou o seu plano, o Senhor do céu está no seu trono, governando e no firme controle do universo e de toda a vida de todo homem debaixo dos céus. Isso é fato, querido. As coisas não estão acontecendo no automático, como se tivesse sido o mundo, se tivesse dado corda no planeta, tivesse soltado o planeta, quando a capacidade dele de mecânica de caminhar acabasse, estava tudo destruído. Não é assim. Não é dessa forma. Não é desta maneira. Então, assim, nós lhe confiamos o nosso futuro, a nossa vida, a nossa caminhada, nós lhe confiamos a nossa vida, por completo, por inteiro. Porque se nós não confiarmos a Deus, vamos confiar a quem? Não existe mais ninguém. Não é? Não, pastor, não quero saber esse negócio de Deus, não. Eu confio no meu bolso, né? Na minha carteira, é no meu cartão de crédito, é na minha conta bancária, é em tudo aquilo que eu acumulei ao longo dos meus anos de trabalho. Tenha cuidado, sua confiança pode estar completamente equivocada e a sua esperança pode naufragar num estalar de dedo, né, entre um instante e outro. Então, contudo, cremos que toda tempestade passa, querido, por mais destruidora que ela seja, por mais impactante que ela seja, por mais que ela lhe deixe desolado, destruído, completamente arruinado, ela passa. O que você precisa aprender então sobre tempestade? Então eu queria que você caminhasse comigo aí no seu esboço, tá bom? Em primeiro lugar, você precisa acreditar que as tempestades fazem parte da jornada humana. As tempestades fazem parte da jornada humana. Tempestade sempre existiu, não é? Há centenas de anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, elas já aconteciam. Elas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo na sua história, na sua caminhada, na sua vida. Eu lembro que alguns anos atrás, nós estávamos em uma viagem missionária, lá para Caldeirão, né? Próximo de Beruri. E nós tínhamos um barco com uma capacidade muito grande, um motor de uma potência assim extraordinária, um barco todo estruturado, com todas as condições. Nós éramos aproximadamente umas 35 pessoas, com toda a equipe, entre médicos, dentistas, enfermeiros, né, pessoal de multimídia, toda uma turma, aqui da nossa igreja mesmo. E aí nós fomos para a viagem. E na viagem, no meio do caminho, ou mais do que o meio do caminho, a gente chama no interior de revés, né, a ré do barco quebrou. Né, quebrou. Mas nós conseguimos chegar no nosso destino. E aí eu falei com o comandante do barco, ele falou assim: pastor, para voltar, nós vamos precisar de um outro barco para rebocar a gente. Eu falei: mas não dá, não está indo para frente? O importante é ir para frente. A gente empurra ele para trás, depois que ele for para frente, hein, mete bronca, né? Ele falou: não, mas não é assim, tem um problema e outro e tal. Tem que conseguir um outro barco. E nós então conseguimos um outro barco, amarramos os dois barcos e saímos muito cedo naquele dia, para que nós não pudéssemos ser pegos aqui pela capitania quando estivéssemos chegando em Manaus. Mas na volta, quando nós já estávamos, já era dia, né, e nós estávamos aqui no furo do Paracuba, eu estava deitado numa rede, rapaz, um remanso, um negócio de doido, um temporal, eu digo: ei, vai todo mundo para o fundo do rio. Rebojo direto, 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 rede balançando e os barcos. A primeira coisa que veio à minha mente foi: vou cortar as cordas e liberar os barcos, porque aí a gente joga potência num dos barcos aqui, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas pessoas caindo, eu digo: misericórdia, eu nunca tinha presenciado um negócio daquele jeito, né? Alguns aqui estavam conosco, Jolene estava, irmã Leni estava na época, né? A Ana Letícia estava, mas eu olhava para uns assim, um pálido, eu digo: ixi, está mais pálido que eu. Olhava para o outro ali, o camarada engurro já adorando, né? Teve gente que orou tanto, mas orou tanto que nesse dia Deus ouviu a prece dele e se fez completa bonança. Passou. Nós conseguimos passar no meio daquela tempestade. Mas tempestades fazem parte da jornada humana. Veja o que diz Lucas no capítulo 8, o verso de número 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, uma forte tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Isso se dava exatamente enquanto Jesus dormia. Seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia, com muitos discípulos, ali eram pescadores de profissão, os homens conheciam aquelas águas, eles já tinham lançado as suas redes ali, com certeza eles tinham passado por outras ali, todo mundo de boa, homens experientes, acostumado com aquelas águas e com aquela prática de pescaria, eles entram em desespero, e eles olham, Jesus está ali, né, aproveitou possivelmente um cantinho ali do barco, né, colocou ali, fez uma rodilha, não sei se você sabe o que é isso, né, quem já trabalhou com venda no meio da rua, sabe o que é uma rodilha, fez uma rodilha ali, talvez com algumas roupas, colocou ali, estava dormindo, descansando, né, tirando um cochilo. Mas você precisa entender que, na verdade, as tempestades repentinas, elas eram muito comuns naquela época, naquela região. E os discípulos sabiam disso. Os profissionais da navegação e da pescaria sabiam disso. O Mar da Galileia é um grande lago. É? Ele mede aí aproximadamente mais de 20, 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Então não é tão pequenininho assim. Por conta de estar numa depressão, né, o calor ele acaba acontecendo ali e tem a capacidade de formar essas tempestades por conta da evaporação. Isso é muito comum, é muito frequente ali. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É como se ele estivesse num cânion, cercado por muitas montanhas que ali estavam. E também ali correm as águas do degelo do Monte Hermon. Então, eles sabiam que isso acontecia por ali. Mas essa se deu de forma repentina. num processo que eles estavam ali com Jesus, na caminhada, na jornada humana. Querido, escute, na sua jornada as tempestades vão aparecer, elas vão chegar. Às vezes é a tempestade que você está passando lidando com um filho, com uma filha. Às vezes é a tempestade no casamento, às vezes é a tempestade lá no seu emprego, às vezes é a tempestade financeira que se abateu sobre a sua vida, sobre a sua casa. Às vezes é a tempestade do cartão de crédito que você não sabe mais o que fazer, os boletos estão chegando, a fatura está chegando e você não sabe como fazer e o que fazer para pagar. E aí você às vezes fica se perguntando: Senhor, e agora, o que é que eu faço? Só não esquecendo que foi você que fez, né? A dívida quem fez foi você, quem assumiu o compromisso foi você, quem assumiu o risco foi você. Então as tempestades elas acontecerão. A questão que nós precisamos ter muito definida no nosso coração é como nós vamos fazer para sair da tempestade. Quais as estratégias nós vamos usar? Qual é a palavra que Deus vai nos entregar? Como é que Deus vai conduzir o nosso coração para que nós então possamos sair desta tempestade? Sairmos melhor, sairmos de cabeça erguida, sairmos seguros, sairmos confiantes, sairmos ainda mais persuadidos de que Deus é conosco. João no capítulo 16, o verso de número 33, vamos ler todos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá todos juntos? Amém? No mundo nós vamos ter as nossas tempestades, é o que o texto está dizendo. No mundo vocês terão aflições. Qual é a aflição que tem tomado o seu coração, que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua tranquilidade, que tem trazido inquietação, e você fica dentro de casa como aquela mulher desesperada às vezes que está lá na cozinha, ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, caminhando, procurando a resposta, desesperada às vezes porque o filho saiu, ela não sabe se vai voltar, desesperada porque às vezes o marido saiu e não sabe se ele vai cometer uma loucura. Todos nós temos as nossas tempestades e as nossas aflições. Mas ele diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham coragem. Ou seja, não fique aí borocorochó não, né? Sorumbático. Não, levante a cabeça, erga a cabeça, olhe para Jesus. Ele está dizendo, eu também passei por muitas dessas tempestades na minha jornada ministerial, quando eu estive, mas eu venci o mundo. Ou seja, o mundo não foi suficientemente capaz, ele até tentou, ele até veio, ele até investiu contra a minha vida. A gente vai ver isso no ministério de Jesus. Foram muitas as investidas das trevas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, mas ele permaneceu. Essa é a palavra para você, querido. Em meio à tempestade, você só tem dois caminhos. Ou você se deixa levar pela tempestade, ou você se firma e diz, daqui eu não saio, e essa tempestade não me removerá do meu propósito. Só tem essas duas oportunidades. Só tem esses dois caminhos. Você precisa decidir se você vai permanecer ou se você vai ser levado de maneira tal que você vai estar, como o pessoal diz aí, né, no olho do furacão. Então as tempestades na vida, elas fazem parte da nossa jornada humana. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar visão, Deus vai lhe dar, vai fazer com que você se torne ainda mais visionário. Deus vai lhe dar visão de mundo, de maneira tal que as estratégias chegarão. E você vencerá as tempestades que você está passando hoje, que você está passando agora. Não importa qual seja ela, Deus vai lhe dar graça e você vai sair vencedor em nome de Jesus. Amém? Tem que ser assim. Então, Jesus não promete nos livrar tão somente da tempestade, mas nos livrar em meio às tempestades. Então, com isso nós seremos cada vez mais amadurecidos, fortalecidos, a nossa fé vai ser acrescida, o nosso coração vai estar ainda mais convicto e persuadido, nós teremos experiências ainda mais profundas com esse Deus que nos ama e vai continuar guiando os nossos passos. Amém? Segundo lugar, você precisa acreditar que as tempestades nunca serão maiores que o poder e a autoridade de Jesus. Nunca serão maiores que o poder de Jesus. Ele tem poder sobre todas as coisas. E os discípulos parece que ainda não tinha caído a ficha deles. Parece que eles ainda não tinham entendido. Jesus está dizendo, ei, não se despere não, meu filho. Tenha calma, eu estou aqui. E eu estou aqui para resolver. Porque não há nada que Jesus não possa resolver, querido. Não há nada. Há uns 10 dias atrás eu estava, depois desse período de pandemia, eu estava ministrando num velório. E aí, eu dizia para aqueles que ali estavam, pessoal aí fora está dizendo que só não tem jeito para a morte. Eu disse, querido, para a morte tem jeito sim. Para a morte tem jeito. Você só precisa conhecer Jesus Cristo de Nazaré, o Filho Eterno de Deus. Ele resolve até o problema da morte. Quem crer em mim, tem a vida. Quem não crê em mim, não tem a vida. Quem crê no Filho, tem a vida. Quem não crê no Filho, não tem a vida. Então, há solução para a morte. Agora a pessoa precisa querer, né? Negócio que o camarada quer ficar inventando uma coisa, outra para viver 120, 150, né? Aí ele está preocupado com a vida dele aqui na terra. A vida aqui na terra vai passar, querido. Gostando você ou não, querendo você ou não. Você conhece alguém aí do seu relacionamento que está vivendo aí com 250 anos, 150, 180? Não tem. Onde é que eles estão? Está todo mundo de osso branco. No fundo da terra. Mas aqueles que partiram convictos, seguros, aliançados, crendo em Jesus Cristo, esse aí, no grande dia, diz, ei, vem para cá tu, fulano, vem saindo aí, vai, daqui a pouco você vai olhar, é uma multidão de gente, porque eles creram, então também tem solução para a morte, tem solução, e o nome da solução é Jesus Cristo de Nazaré. Então, as tempestades nunca serão maiores que o poder de Jesus. Lucas, no capítulo 8, os versos 24 e 25, vai dizer, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem? E eles lhe obedecem. Eu gosto da tradução que diz, e eles lhe submetem. Ou seja, não tem escolha não, meu filho. Você não pode querer não, não funciona assim. Jesus está dizendo, tem que acontecer. Jesus está mandando, tem que se cumprir. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mateus 28, 18 vai dizer, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, então se submeta, então aceite, então cumpra-se a minha palavra, porque é eu que estou ordenando. Jesus tem poder sobre tudo, ele é o Filho Eterno de Deus, entregue em favor das nossas vidas, então as tempestades nunca serão maiores que o poder de Jesus. Às vezes a gente está dizendo, pastor, é porque você não sabe da minha luta. E eu quero lhe dizer o seguinte, é porque talvez você ainda não conhece, não sabe o poder do Deus que você serve. Porque ela é muito maior, ele é muito maior do que a sua luta, do que a sua dificuldade. Se eu fosse enumerar para você as tempestades que eu já passei na vida, da mais simples à mais devastadora, ia ter que passar a noite todinha aqui enumerando, pelo menos nesses últimos 30 anos. Todos nós passamos, e sem dúvida, cada um de nós que estamos aqui, poderia escrever um livro, das muitas tempestades que já teve que passar, enfrentar, e poder chegar aonde chegou, e poder estar aonde está hoje. Marcos no capítulo 16, os versos 17 e 18. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá, em alto e bom som. Amém? Estes sinais acompanharão os que crerem. Ah, pastor, comigo não dá certo, porque você não crê. Não crê o suficiente para que Deus olhe para você e diga, vá lá e faça. Creia, porque vai acontecer. Então, definitivamente, as tempestades nunca serão maiores que o poder de Jesus, que a autoridade de Jesus. Não há nada que possa se sobrepor ao nome dele, ao poder dele e à autoridade dele. Até a morte ele subjugou. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado. Então, consequentemente, a morte prevaleceu, porque em Jesus não havia pecado. Foi destronada por completo a morte. Jesus subjugou, inclusive, a morte, amém? Em terceiro lugar, você precisa acreditar que existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. Existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, os versos 8 e 9, a palavra do Senhor vai dizer, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Como? Pastor, como é que existe um jeito certo de passar e superar as tempestades? Quais são os passos? O que é que eu preciso fazer? Né? Qual deve ser a minha postura? Como é que eu realizo isso? Como é que isso passa a ser efetivo? A ser uma realidade na minha vida, no meio da tempestade que eu estou passando? Querido, o texto revela isso. Primeiro, letra A, ore a Deus. Ore. Somente ore. O verso 24 do texto que nós lemos vai dizer, os discípulos foram acordá-lo clamando, pedindo, suplicando, mestre, mestre, vamos morrer. Querido, a gente precisa definitivamente entender isso. A oração é a chave para abrir, para destravar qualquer coisa na sua vida. O problema é que nós temos orado assim nos dias de hoje. A gente ora quando acorda, aí a gente pega, entrega na presença do Senhor toda aquela lista. Aí a gente terminou de fazer a oração e devocional. Quando a gente se levanta e dá o primeiro passo, a gente quer que tudo aquilo já esteja consumado. E a gente até pergunta, mas acabei de orar, cadê? Né? Cadê o dinheiro para pagar a conta? Cadê o milagre da cura do fulano? Ah, cadê? A gente quer na hora. A gente quer de forma instantânea. A gente quer que a nossa oração, quando a gente terminar de abrir os olhos, tudo aquilo que nós apresentamos a Deus já seja realidade. Você precisa somente orar, colocar nas mãos do Senhor, pedir a Ele. Os discípulos, a princípio eles fizeram o correto, buscaram a ajuda do único que poderia resolver, que era Jesus. Mas veja o que Paulo orientou sobre a importância e os efeitos da oração. Filipenses no capítulo 4, os versos 6 e 7 da palavra de Deus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando você terminar de orar, querido, presta atenção,
Você não precisa e não deve querer que as coisas estejam acontecendo ali, porque você já orou. Não. O que você precisa ter, segundo o texto, é a paz de Deus no seu coração. Orou, colocou diante de Deus, ai, está nas mãos do Senhor. Orei, né? Fiz a minha parte. Meu coração está em paz. Vá fazer as outras coisas. Vá tocar a sua vida. E Deus vai fazer agora, da maneira dele, no tempo dele, né? Do jeito dele. Você já orou, está orado. Está apresentado, já foi colocado diante de Deus. Então uma vida de oração toca a grandeza e gera o extraordinário do céu, o sobrenatural dos céus, abrindo os céus e fazendo com que o sobrenatural dos céus venha de forma perceptível acontecer na vida aqui na terra. Você precisa orar e colocar diante de Deus. Max Lucado vai dizer, quando você fala, Jesus ouve, e quando Jesus ouve, o mundo é transformado, tudo porque alguém orou, sua voz é importante nos céus, Deus reconhece a sua voz, ele o leva muito a sério, basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece, sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu, as ações do céu começam quando alguém ora na terra. Deus está dizendo, tem alguém pedindo, Deus está atendendo assim, tem alguém precisando, Deus está dizendo assim, precisa de intervenção ali, 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 ali e ali, e ele vai fazer. Somente ore, somente ore. Segundo, letra B, descanse, descanse. O verso 23, a parte A do texto vai dizer, enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus estava cansado, depois de exausto, depois de um dia de trabalho, de tantas coisas, de tanta procura, de tanta demanda, era hora de descansar. Querido, eu tenho aprendido isso. Tem hora, é só você descansar. Não adianta você querer ir para a força do seu braço, não adianta você querer lutar, não adianta você querer se desesperar, não adianta muitas das vezes até dar ouvido àquela voz que diz assim, não, olha, faz isso, olha, corta esse atalho aqui, olha, vai por esse caminho aqui, faz esse contato aqui. Não, descanse, você já orou? Já orou? Ou então você orou e não acredita, e agora fala, não, eu orei, mas vai que Deus não vai ouvir, ou Deus não vai fazer, eu vou cortar por aqui, eu tenho um plano B, vou andar por aqui, porque de repente Deus não me ouve, Deus esquece, ou ele está muito ocupado, ou ele tem uma demanda muito grande, é muita gente pedindo, então eu vou dar um jeitinho aqui, não funciona assim. Descanse. Salmo 4:8 vai dizer, em paz me deito e logo adormeço. Esse aqui é o meu salmo preferido. Direto, em paz me deito e logo apago, durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Hoje eu cheguei e estava com um pouco de dor de cabeça, fiz a travessia ali do Encontro das Águas, cheguei em casa, tomei um banho, liguei o ar, tomei um Resfenol, aí pronto, aí já durmo com facilidade, mais um Resfenol, batata, acordei quase 5 horas da tarde. Então descanse, querido. Descanse, o que você tinha para fazer, você já fez. Permita agora que Deus faça a maneira dele, do jeito dele, né? Não atrapalhe não, porque você acaba atrapalhando. Não atrapalhe Deus não. O que você tinha que fazer, já fez. Orou, agora deixa Deus fazer. Tá? Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Não atrapalhe, só descanse. Só temos autoridade sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir. Só temos autoridade sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir. Se você não está conseguindo dormir em meio a uma tempestade, é porque está faltando para você domínio e discernimento, e consequentemente também dependência do Senhor. Letra C, batalhe. Batalhe. O verso 24, a parte A vai dizer aí, e ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tem hora, querido, certa que é para batalhar. Você já orou, né? Você já descansou. Vai chegar o momento de você lutar, de você batalhar. mas não quebre os processos, né? Não acabe aí atrapalhando os processos. Não faça isso, não. Temos que saber que há tempestades que vêm do maligno e precisamos discernir e repreender. Não podemos agir com passividade diante da opressão espiritual. Temos que agir e repreender em nome e na autoridade do nome de Jesus Cristo todo e qualquer mal. Querido, na caminhada, algumas tempestades virão para nos interromper, né? Fazer com que a gente não prossiga, fazer com que a gente não avance, fazer com que a gente não cresça, fazer com que a gente não possa ir para um outro nível. Então tem tempestade que você vai precisar batalhar e na autoridade do nome de Jesus dizer, ó, está repreendido. Vai ter que desfazer. Deus, tu precisa agir. Então batalhe, mas batalhe na hora certa, no momento certo. Para experimentar a paz que excede a todo entendimento, você precisa abrir mão de entender tudo. Isso aqui é para mim, né? Tem vezes que a gente quer entender de tudo, e nem de tudo a gente entende. Nem tudo a gente conhece. Tem gente que é melhor do que você em várias áreas, que você às vezes quer ser bom. Mas ninguém é bom em tudo. Você faz às vezes uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, um quebra-galho aqui, outro quebra-galho ali. Mas você precisa entender e praticar continuamente que você não é capaz e nem tem todas as condições para entender de tudo. Amém? Está todo mundo aí? Letra C, confie. Confie. Verso 25 vai dizer, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Fé aqui no grego é pites. Pites, que significa convicção da verdade de algo. Fé, né, no Antigo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito a um relacionamento do homem com Deus. É o que vai dizer Strong. Convicção completa. O Salmo 71, os versos 5 e 6 vai dizer, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a minha juventude, desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Isso é fé. É depender, é confiar. É crer, é acreditar, é descansar e saber que Ele vai fazer no tempo e na maneira dEle. Então confie, confie, dê um voto de credibilidade a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, a maneira como Ele vai lhe surpreender. Letra E, vença, vença. O texto que nós lemos, o verso de número 26, a palavra do Senhor vai dizer, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica no outro lado do lago, frente à Galileia. Ou seja, a tempestade que estava acontecendo, né, Jesus ouviu um clamor enquanto ele descansava, mas ele repreendeu os ventos e as águas e tudo se fez bonança. Tudo ficou em paz. Ou seja, passou-se pela tempestade. A tempestade passou e eles venceram. Eles chegaram no seu destino. Eles chegaram do outro lado. Querido, preste atenção, escute, pelo amor de Deus. Se você sair daqui sem entender absolutamente nada, mas se você guardar essa palavra no seu coração, você vai chegar muito longe. Não permita que a tempestade interrompa e quebre o seu destino final. Porque às vezes a tempestade vem exatamente para isso. Interromper que você não possa concluir e não possa chegar no seu destino. Você vai chegar. Você vai chegar. As tempestades não lhe interromperão, mas você precisa crer. E chegar no destino, querido, é vencer, é poder celebrar a vitória, é poder exaltar a Deus, porque Ele foi com você em todo o processo. e as tempestades não lhe derrubaram. Filipenses 1, 6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Até o dia de Cristo Jesus. Eu queria encerrar então. Como você tem lutado as suas tempestades? Qual é a sua tempestade hoje que tem trazido abatimento à sua vida, ao seu coração, tem lhe entristecido, tem lhe amargurado, tem freado você, quando na realidade Deus está dizendo: eu quero que você avance, eu quero que você chegue ainda mais longe? Eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho falado nesses dias, que o meu teto seja o estrado dos seus pés, que aonde eu cheguei seja somente o início, a catapulta para que você chegue em um nível mais alto, em um estágio mais longe da sua vida. Deus quer fazer e Deus pode fazer, mas você precisa crer e confiar.